Parashá desta semana, a Parashá de Kitissá, a Torá começa contando sobre os meio shekel, isto foi Purim agora, demos o meio shekel. Depois a Torá conta sobre o kior, o lavatório que tinha no Mishkan, para o Kohen lavar suas mãos e seus pés antes do serviço. Depois a Torá conta como que era para fazer o óleo de unção, que eles tinham que ungir todos os utensílios do templo, os reis, os Kohanim Gdolim. A Torá conta as especiarias que era, se fazia delas o ktoret, o incenso, todos os dias. E Deus então nomeia o Bezalel como engenheiro-chefe da construção do Mishkan. Em seguida a Torá fala do Shabbat, e mesmo que eu estou obrigando vocês a fazerem o Mishkan, se vocês estão com pressa de fazer o Mishkan, eu também estou com pressa, mas Shabbat é Shabbat. Não vai fazer nada, não vai preparar o Mishkan no Shabbat. Depois a Torá conta a famosa história do bezerro de ouro. Quando o povo viu que o Moshe estava atrasado para descer conforme as contas deles, eles desconsideraram um dos dias, faltava então ainda um dia, eles acharam que já passaram 40, Moshe não está descendo, resolveram fazer um bezerro de ouro para ficar no lugar, entre aspas, do Moshe. Quando Moshe desceu, ele quebrou as tábuas, depois disso ele teve que subir de novo na montanha para pedir misericórdia para Deus, que Deus queria acabar com o povo por eles terem feito um pecado capital de idolatria. Depois a Torá conta como Deus de fato teve muita piedade e até um bom momento, Moshe aproveitou para fazer uma série de questões a Deus naquele momento. E Deus então revelou para ele os 13 atributos de misericórdia. E Deus falou, toda vez que vocês falarem esses 13 atributos, eu não vou deixar vocês me abanando, vou atender prontamente os seus pedidos. Depois, no final da Parashá, a Torá fala um pouco sobre as festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, e termina a Torá contando como Moshe desceu com as segundas tábuas do Monte Sinai. Esta semana também lemos a terceira das 4 porções especiais, Parashat Pará, a porção da vaca vermelha. É curioso que no final da Parashá, quando a Torá fala sobre Pesach, logo antes a Torá está falando sobre idolatria. A Torá fala, Elohim Masechá Lotaselá, não faça deuses, esculturas de deuses. Em seguida, Eschag Amassot Ishmor, a festa das Massot, você vai guardar. Pergunta aos nossos sábios, qual é a conexão? Está um do lado do outro, assim, o que tem a ver idolatria com Pesach? Explica o Nezer Yosef, a Gemara nos diz que Kola Koes Keilo Vedavodazara, a pessoa que fica nervosa, é como se ele é idólatra. Por quê? Porque, afinal, tudo que Deus faz é para o bem. Se a pessoa naquele momento está nervosa, é porque ele não está concordando com o que Deus fez. Se ele não concorda com o que Deus fez, ele acha que não é o bem, ele está contra Deus naquele momento, porque tudo que Deus faz é para o bem. Por isso é como se fosse idolatria. E isso que a Torá está vindo ensinar de Nezer Yosef. Estamos justo agora nos aproximando de Pesach. E Pesach tem uma série de detalhes e uma série de leis. E a pessoa nos preparativos para Pesach, na pressão, na correria, pode acabar ficando nervosa e brigando em casa. Por isso vem a Torá e diz, Elohim Asrachal Otasselach. Em primeiro lugar, não faça idolatria, não fique nervoso. Em seguida, vem Pesach. Em seguida, você vai guardar o Pesach da forma correta e com certeza, com tranquilidade, também se consegue ter um Pesach até melhor. Também é interessante o que a Torá fala aqui no finalzinho da Parashá. Ela está falando sobre as festas. Ela diz, não tenha medo. Quando você for subir para Yerushalayim, você tem que ir nas 3 festas para Yerushalayim. Você vai ficar com medo, eu vou para Yerushalayim, minha casa fica abandonada, ninguém está na cidade porque todo mundo foi junto, e de repente bandidos vão invadir a minha casa. Então vem a Torá e diz, fica tranquilo, velo yachmod, isha tarzecha, banotcha leraot et pnei Hashem Elokecha. Deus não vai permitir que ninguém venha para a sua casa, venha cobiçar a sua casa. E Agmará, o Talmud, conta uma série de histórias de pessoas que viajaram para Yerushalayim, tinham leões em volta da casa protegendo. Tem uma história de uma cobra que estava na maçaneta enrolada protegendo a casa dele. Tem a famosa história dos anjos que estavam passeando na casa também. E assim por diante. Na verdade, essa é uma regra. A Gemara fala, Shomer mitzvah lo yedah devardah. Toda pessoa que guarda uma mitzvah não deve temer, não tem por que temer a qualquer perigo ou qualquer coisa ruim. Às vezes a pessoa de manhã, vou para a sinagoga, mas aí vou perder os bichetes. Não dá para ir na sinagoga. Não, é o contrário. Primeiro você vai na sinagoga rezar e Deus não vai permitir que o seu geshef fuja. Não vai acontecer nada de mal. Pelo contrário, é só trazer coisas boas para o seu dia. E assim por diante, em qualquer mitzvah, se a pessoa ficar com o pé atrás e fazer essa mitzvah, vou atrasar em não sei o que lá, ou não vou poder fazer isso, ou vou perder isso. Com mitzvah nunca se perde, pelo contrário, sempre se ganha. A Torá fala, quando Deus fala para o Moshe, a Gemara conta, Melamed, até Fakadosh Baruch Hu, Kishliya Tzibur, quando Moshe subiu na montanha para pedir perdão para Deus, Deus, conta a Gemara, se envolveu como se fosse num talit, assim como Hazan se envolve na hora de rezar, Veheralo le Moshe Seder Tfilah, e mostrou para o Moshe qual é a ordem da reza. Mostrou os 13 atributos de misericórdia. Amarlo, Deus falou, por Zmanche Israel Chotim, todo o tempo que o povo está pecando, Yasule Fanai Kaseder Azé, façam na minha frente como esta ordem, Vanimochel Laem, eu vou perdoar por eles. O que vem a ser Kaseder Azé? Como essa ordem? Ordem do quê? Tudo bem, é verdade que a forma mais simples de se explicar essa ordem de reza que ele estava mostrando naquele momento. Mas tem algo a mais do que isso. O Shlá Kadosh explica que Deus estava falando, se eles fizerem como isso o quê? Como os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Assim como Hashem tem piedade, se você for também uma pessoa piedosa, Deus vai te perdoar e Deus vai te ajudar, vai te dar sucesso. Como diz a Gemara em Masechet Shabbat, toda pessoa que tem misericórdia e pena do outro, Deus também tem misericórdia dele. Então é isso que Deus indicou para o Moshe. Falou para o Moshe, se vocês fizerem como eu sou, vocês se comportarem como eu me comporto, então, de fato, eu vou acabar me comportando com vocês dessa forma. Já o Imrei Binah explica de uma forma diferente. Ele diz o seguinte, o que quer dizer Kaseder Azé como essa ordem? Como essa ordem significa, da mesma forma que Hashem fez, façam como eu, Hashem, fiz, e vocês vão ser atendidos. O que quer dizer fazer como Hashem fez? Fazer como Hashem, que ele se envolveu como um Shiach Tzibur, como um emissário do público, como um Hazan. E ele estava demonstrando para nós uma grande lição. Se você quer ter certeza, você quer fazer uma fila e certamente ser atendido, faça ela em nome do público. Como diz o Talmud, Deus não se enoja de rezas do público. Ah, mas muitas vezes nós vemos pessoas, públicos, que não são atendidos nas suas rezas. Então, como você diz que o público, Deus não joga fora as suas rezas. Porque existem duas coisas. Uma coisa é quando a pessoa reza dentro de um público, mas sozinho, cada um na sua. Cada um pede por si. Como diz o Tikuné Azor, os cachorros gritam, me dá comida, me dá vida. Eles pedem só para eles. Nesse caso, ninguém garante que vão ser atendidos. Mas no momento que a pessoa pega e faz como Hashem está me ensinando naquele momento, Kaseder Azé, como essa ordem, que a pessoa se envolve com o talit do público, ele pede pelo público, nesse momento, essa pessoa vai com certeza ser atendida prontamente por Hashem.